Olá a todos, estamos começando mais um podcast da Metrics. A Metrics é a primeira gestora data-driven de cripto do Brasil. Fundo carro-chefe da casa, o Metrics Liquid Token Fund, investe nas tecnologias construindo blockchain e já tem 220% de retorno desde o início em 2022. Consulte seu assessor de investimento para mais informações. No podcast de hoje, recebo Bruno Filetti, analista de altcoins, André Zacur, Head de Research, e Augusto Pezzini, CIO da Metrics, para falar sobre o momento que vivemos no ciclo e os resultados do fundo Metrics. Bruno, 2025 começou aquecido, com o Trump, inclusive, criando uma criptomoeda, uma meme coin. Me fala um pouco sobre esse evento e as consequências dele para o mercado.
Então, Vander, essa foi uma notícia que chocou bastante o mercado, até porque ela foi completamente inesperada. E a relevância dela não é por ter sido criada uma meme coin, até porque meme coins são criadas todos os dias, mas por quem criou essa meme coin. E foi de fato uma meme coin criada pelo presidente dos Estados Unidos da América, o Trump. Então, ele acabou divulgando no seu Twitter, ele até colocou uma frase icônica, que é: "O meu novo meme oficial está aqui. É o momento de celebrar tudo que a gente luta. Vencer. Winning", ele colocou. E ela foi lançada no dia 17 de janeiro, um pouco antes dele assumir de fato a presidência. E no dia 17 e 18, o mercado ficou muito volátil por conta dessa novidade. Tanto é que no dia 18, essa moeda chegou a ser avaliada em mais de 75 bilhões de dólares em relação ao seu market cap totalmente diluído. O market cap totalmente diluído é basicamente a gente pegar a quantidade total de moedas que podem entrar em circulação e multiplicar pelo seu preço. Para dar uma dimensão do tamanho disso para o mercado cripto, essa moeda entraria no top 7 entre as 7 maiores criptomoedas da história. Então, de fato, foi algo que chocou o mercado bastante. Outra notícia relevante dela é que essa moeda foi lançada na Solana. Então, a Solana hoje, nos últimos 2 meses, ela foi responsável por mais de 90% dos tokens criados. Ou seja, qualquer pessoa pode criar um token, uma meme coin, algum projeto, e mais de 90% desses tokens nos últimos 2 meses foram lançados na Solana, principalmente as meme coins. Então, é um mercado que a Solana tem conquistado e ganhado, principalmente aí no ano de 2024, e já começou o ano de 2025 com mais essa vitória, o Trump basicamente oficializando a Solana como uma rede de meme coins. E a segunda colocada nesse lançamento de novos tokens é a Base, a Layer 2 construída em cima da Ethereum pelo time da Coinbase. E também teve outros motivos que chacoalharam esse mercado de meme coins, que é o fato de hoje qualquer pessoa sem conhecimento técnico conseguir criar uma meme coin. Então, antigamente você tinha que criar um código, escrever ele na blockchain, lançar esse código, e hoje em dia existem várias plataformas que democratizaram isso. Então é muito mais fácil, você basicamente preenche um formulário e você consegue estar criando uma meme coin ali em questão de segundos. Um desses sites que chamou muita atenção e a maior parte das meme coins são lançados lá se chama Pump.fan. Então diversos desses projetos têm crescido e as pessoas têm obviamente especulado no seu preço. Porém, voltando à questão da meme coin do Trump, ela acabou tendo vários efeitos no mercado de altcoins e de Bitcoin. O primeiro deles é que o lançamento dessa moeda, como atingiu esse valor de mercado muito grande de 75 bilhões de dólares, acabou sugando a liquidez das outras altcoins. Então a gente viu aí várias altcoins tendo quedas bem grandes porque as pessoas acabaram trocando suas altcoins pela moeda do Trump, achando que a moeda ia continuar subindo e pela própria especulação de ser de fato o presidente dos Estados Unidos. Então, bastante parte do mercado de altcoins caiu quando isso aconteceu. O segundo é que reforçou essa tese da Solana. A Solana, de fato, é hoje a rede mais barata e mais rápida que a gente tem acesso, entre as principais blockchains, é claro. Então é muito fácil, muito barato qualquer pessoa tradear alguns dólares até porque as fees, as taxas que você vai estar pagando de rede são muitas vezes centavos, até milésimos de centavos, né? Então fica muito barato para qualquer pessoa conseguir tradear. E a narrativa da Solana ficou ainda mais fortalecida com o Trump criando a sua meme coin na blockchain da Solana. E o terceiro efeito foi que demonstrou uma flexibilidade na regulamentação de criptoativos nos Estados Unidos, né? Só fazendo um paralelo com ano passado a gente tinha o Gary Gensler, que estava processando e atuando diversas empresas de cripto. Vários protocolos foram processados, inclusive pela acusação de vender securities ou seja, valores imobiliários de maneira irregular. Então a gente veio em um cenário super conturbado para o mercado de altcoins quanto à regulamentação, e agora a gente já começa o ano de 2025 com o Trump não só criando um projeto de cripto, como ele já tinha criado a World Liberty, como também criando uma própria meme coin. Isso mostra a mudança de paradigma que a gente tem visto e provavelmente vai continuar vendo durante esse ano de 2025 nesse aspecto de regulamentação. Dois exemplos de caso para a gente ter em mente é primeiro a Tornado Cash, que era um protocolo que inclusive os criadores foram presos, que basicamente fazia com que qualquer pessoa que tivesse Ethereum depositasse essas Ethereums em um vault, como se fosse um banco, e essas Ethereums fossem descentralizadas e anônimas. Então ninguém saberia de onde essas Ethereums vieram. Isso era uma estratégia que você poderia usar tanto por privacidade quanto para fazer coisas ilegais, como lavagem de dinheiro e coisas similares. E, de fato, o criador acabou sendo preso e o Trump não só encerrou o processo contra a Tornado Cash, como os criadores da Tornado Cash foram soltos. Um outro exemplo é o Ross Ulbricht, que é uma pessoa muito famosa no mercado de cripto, principalmente na comunidade de Bitcoin. Ele criou, muitos anos atrás, um site chamado Silk Road, Rota da Seda, a tradução, que permitia com que qualquer pessoa, como se fosse um mercado livre, comprasse ou vendesse itens e usasse Bitcoin como meio de pagamento. E ele acabou sendo preso e o Trump perdoou. E ele acabou saindo da cadeia agora, já no começo da presidência do Trump. Então, de fato, quando a gente junta tanto o Trump criar uma meme coin quanto a soltura do Ross Ulbricht e o fim do caso contra a Tornado Cash, a gente vê de fato essa mudança e flexibilização pela regulamentação de cripto no ano de 2025.
E para esse ano, 2025, que vai ser o primeiro ano do mandato do Trump, há alguns setores que têm chamado a atenção?
Então, Vander, esse ano de 2025 a gente vai ter muitas oportunidades, principalmente pela mudança do presidente dos Estados Unidos, agora um presidente muito mais a favor de cripto, que é o Trump, em relação ao que era o Biden. Ele já colocou aí como Crypto Czar o David Sacks, que é um cara que já investiu em vários projetos de cripto, é um fã de Bitcoin, é um fã de Ethereum, é um fã de Solana e vários outros projetos. Então a gente, de fato, já tem visto essa mudança de regulamentação e isso vai com certeza impactar vários setores. Para não me estender muito, eu vou citar dois principais setores que a gente tem acompanhado de perto e são boas oportunidades para o ano de 2025. O primeiro é o setor de RWA, que é o setor de Real World Assets, ativos do mundo real, que basicamente permite com que qualquer pessoa no mundo tenha acesso a produtos financeiros de outros países. O exemplo principal é conseguir ofertar o Treasury americano para pessoas de outras regiões. Então, por exemplo, alguém que mora na Argentina, na Venezuela, no Brasil, no Canadá, e tem 30, 100, 200 dólares, consegue acessar o Tesouro americano e ter uma renda em dólar. Então isso é uma coisa que é muito difícil hoje um brasileiro, por exemplo, comprar esse produto diretamente, ou uma pessoa de um país que tem algum controle cambial, como por exemplo a Argentina tinha nos anos passados, como por exemplo a Venezuela tem. E esse é um setor que tem crescido muito. Para dar uma dimensão de tamanho, o ano de 2024, quando a gente pega os principais protocolos, tinham 750 milhões de dólares tokenizados. E hoje a gente já atingiu mais de 1,75 bilhões nos principais protocolos, mais do que dobrando o seu valor. Lembrando que a BlackRock criou em março de 2024 seu projeto Beedle para oferecer sua stablecoin on-chain, então, e permitir de fato a tokenização de ativos. Então isso já foi um grande marco, porque a gente sabe que a BlackRock, sempre que entra em um negócio, entra com muita força, como por exemplo foi o caso do ETF de Bitcoin também no começo do ano passado. Então, o setor de RWA é um setor que tem vários projetos, tem crescido bastante e a gente tem olhado ele com bastante detalhe. Um outro mercado que também tem crescido muito e cresce praticamente em qualquer situação de mercado de cripto é o mercado de stablecoins. Poucas pessoas sabem, mas tem como você investir e ganhar dinheiro com o crescimento desse mercado. Mas antes, para colocar uma dimensão de quanto ele tem crescido, no início de 2024, a gente tinha 130 bilhões de dólares de stablecoins em circulação. Hoje a gente tem cerca de 220 bilhões de dólares. Então a gente teve um crescimento de 90 bilhões de dólares tokenizados em moedas, dólares digitais, vamos colocar assim. Então USDC, USDT, DAI, por aí vai. E tem vários projetos que se beneficiam desse crescimento do mercado de stablecoins. Para citar um deles, é o caso da Tron. A Tron é uma Layer 1, então ela permite que qualquer pessoa envie, receba dinheiro por meio da sua blockchain. E a Tron tem mais de 60 bilhões de dólares em USDT. Então, o principal fator de crescimento da Tron são pessoas enviando e recebendo dólares. Muitas pessoas em países subdesenvolvidos, países emergentes, utilizam a rede como meio de pagamento, como se fosse o banco desses países. Então é um outro setor que, pelos números, tem crescido muito. Tem vários projetos que se beneficiam do crescimento das stablecoins. É algo que a gente também vê melhorando a regulamentação nos Estados Unidos. Inclusive, é um mercado que deve continuar crescendo bastante até o final de 2025. E a gente tem olhado com bastante atenção para esse crescimento.
André, migrando agora para um assunto mais macro, de 2020 até 2023 foi o primeiro período em que cripto passou por um momento de elevação nas taxas de juros americanas. Em 2024, nós tivemos um ciclo de corte que, segundo o Forward Guidance do Fed, no fim do ano, deve estar próximo do fim. Como esse cenário macro influenciou o mercado?
Vander, só para dar um pouco de contexto, um pouco antes da última reunião do Fed, em dezembro de 2024, a expectativa era que o ano de 2005 seria de um ciclo mais acentuado de corte de juros nos Estados Unidos. Após a reunião de dezembro, esse cenário mudou, com uma expectativa de poucos cortes em 2025, com medo da inflação persistir, né, acima de 2%. Logo no início do ano, a gente tinha como estimativa 90% de probabilidade da gente ter pelo menos um corte de juros em 2025 nos Estados Unidos, 60% de chance de pelo menos dois e 30% de chance de pelo menos três cortes. Então a gente vê que não é um ciclo acentuado de corte de juros como se imaginava anteriormente, e isso foi negativo para ativos de risco. Naturalmente, isso acabou afetando o cripto e as altcoins. O Bitcoin não conseguiu mais superar a sua máxima histórica, alcançada em dezembro. As altcoins sofreram uma realização importante, apesar da alta de novembro, com otimismo em torno da eleição do Trump. Então, daqui para frente, a gente tem dois fatores que entram em conflito com relação às altcoins. O primeiro é essa questão do Fed, tendo um ciclo de corte mais ameno em 2025. E isso no lado negativo. No lado positivo, a gente tem a expectativa de um cenário mais amistoso para criptoativos e para a tecnologia blockchain nos Estados Unidos, com a intenção pública da administração Trump de tornar os Estados Unidos um hub de inovação em criptoativos e blockchain. Então, uma série de regulamentações que podem sair esse ano, inclusive a discussão sobre tornar o Bitcoin um ativo de reserva estratégica para os Estados Unidos, podem impulsionar o preço de criptoativos, especialmente de altcoins. Muitos projetos que geram taxas, né, que poderiam ser distribuídas para os seus token holders, acabam evitando esse tipo de prática com medo de penalizações por parte da SEC ou mesmo da Receita Federal americana. E isso pode apaziguar. Então, de um lado, a gente tem a questão que afeta os fundamentos das altcoins, com uma regulamentação mais clara e mais propícia ao desenvolvimento da tecnologia, e de outro, a gente tem uma expansão de liquidez mais lenta do que se imaginava anteriormente, nos mercados em geral, né? O que acaba afetando o preço de ativos de risco, como as altcoins.
E aqui existe um tópico importante, que é o de portfolio allocation. Como que cripto pode ter lugar no portfólio de investidores, considerando a descorrelação com outras classes de renda variável?
Bom, desde o surgimento do Bitcoin, desde quando ele começou a ser transacionado, né, em corretoras, por volta de 2011, o ativo tem se caracterizado por movimentos muito intensos de alta, multiplicações avassaladoras. No último ciclo, a gente viu 20 vezes, pouco mais de 20 vezes, da mínima à máxima. Dessa vez a gente chegou a ver sete vezes de multiplicação, desde a mínima em 15 mil dólares até a máxima em 108 mil dólares. E movimentos de correção muito agudos, com drawdowns da ordem de 70%, 80% até mais. Agora, ao longo do tempo, a volatilidade do Bitcoin vem declinando, especialmente desde 2019, e também as multiplicações têm se tornado mais amenas. E conforme o ativo se torna mais disponível para investidores institucionais, por exemplo, por meio dos ETFs que foram aprovados nos Estados Unidos no ano passado, a gente deveria enxergar uma volatilidade decrescente no ativo. Agora, com relação a preço, a grande tese por trás do Bitcoin é a adoção global do ativo, seja como reserva de valor, seja como meio de transação. E é justamente nesse movimento de torná-lo globalmente aceito e utilizado é que a gente acredita que está o maior potencial de valorização. Então, se você acredita no desenvolvimento da tecnologia blockchain e no Bitcoin como reserva de valor e um potencial meio de transação, né? Com a segurança que ele provê por meio da quantidade brutal de processamento de dados dos mineradores, que é um ecossistema global, o ecossistema de mineração de Bitcoin, que sustenta a rede. Então, você deveria ter Bitcoin no seu portfólio, como representante da classe de ativos blockchain, vamos colocar assim. Não só isso, como um relatório recente da BlackRock, eles sugeriram uma alocação entre 1% e 2% do seu portfólio. Por que não menos do que 1%? E menos do que isso, geraria um impacto positivo muito pequeno no seu portfólio, no caso de continuidade da adoção de Bitcoin a nível global. E por que não mais do que 2%? Por conta da volatilidade do Bitcoin, que gira em torno de 40%, 50% hoje, que poderia aumentar drasticamente o perfil de risco do investidor. E no lado da correlação, a gente vê o Bitcoin com uma correlação muito baixa com bolsa global, bolsas globais, né? E de modo que ele é um ativo que agrega retornos, potenciais retornos, mas compensa ou contrabalanceia, de certa forma, a volatilidade de ativos tradicionais, especialmente bolsa de valores global. Então, diante desse cenário, a gente vê um movimento, né? Assim, essa inserção do Bitcoin nos portfólios tradicionais, na alocação de portfólio, é um dos fatores também que impulsiona a adoção global pelo ativo, nesse caso, uma visão mais voltada para reserva de valor e focada na adoção global desse ativo, né? Existem discussões em diversos países sobre tornar o Bitcoin parte da sua reserva estratégica e, com certeza, esse é um dos pontos centrais, assim, na tese de adoção global, assim como existem empresas que começam a inserir o Bitcoin no seu tesouro, como uma forma de proteger, né, o seu portfólio também, proteger o valor do seu portfólio a longo prazo. E um ponto crucial aqui é que o Bitcoin serve também como um meio de te proteger contra a impressão de moeda. No Brasil, a gente tem uma impressão de reais da ordem de 13% ao ano, e nos Estados Unidos da ordem de 7% histórica. De modo que, se você tem 100 dólares hoje, ou 100 reais hoje, você tem 100 dólares, a cada ano que passa, sua participação na quantidade total de dólares encolhe. De acordo com esse crescimento da base monetária americana de 7%, e se você tem 100 reais, a sua participação na quantidade total de reais encolhe na ordem de 13% ao ano. Então, nós, como detentores de recursos, né? Seja pelo nosso trabalho, pelas rendas dos nossos ativos, temos o nosso patrimônio sistematicamente diluído, né? Especialmente patrimônio financeiro, sistematicamente diluído pela impressão monetária. E o Bitcoin é uma forma de proteger as populações a nível global dessa diluição monetária, né?
Augusto, uma pessoa que ainda desconhece o mundo de blockchain, dos criptoativos, pode olhar esses retornos e não entender o porquê dessa alta. A gente costuma dizer aqui na Metrics que a tecnologia blockchain está num momento parecido com a da internet nos anos 90. Muitos projetos surgindo, mas estamos ainda no começo do que está sendo construído. Compartilha para a gente o que é o potencial de crescimento da tecnologia e por que muitos especialistas estão tão otimistas com blockchain.
Vamos lá, tudo bom, Vander? Então, de abril de 2019 a março de 2024, um portfólio tradicional de 60% renda fixa e 40% de ações, ele deu um retorno de aproximadamente 33%. No entanto, adicionando 3% em cripto nesse portfólio, os retornos aumentaram para 53%. Com uma alocação de 5% em cripto, esses retornos subiram para 67%. Lembrando, 5% em cripto apenas. Então, além de aumentar o retorno total do portfólio, cripto pode oferecer benefícios de diversificação, então devido à sua moderada correlação, principalmente com outros ativos clássicos do mercado tradicional. O Ibovespa, nos últimos 5 anos, deu um retorno de menos 20% em dólar. Nos últimos 15 anos, esse resultado foi de menos 45%. Então, foi muito mais lucrativo há 15 anos atrás ter comprado dólar do que ter investido no Ibovespa. Dados de family office, né? 34% dos family offices no mundo já investem em cripto. Esse valor em 2021, só 4 anos atrás, era de 16%. Então, um aumento de mais de 100% aí na adoção da classe de ativo pelos family offices no mundo. No Brasil, isso está um pouquinho mais lento, né? Porque aqui é muito mais fácil, sob o mandato de preservação de capital, vender renda fixa para os clientes. Então, a renda fixa oferecendo IPCA mais 5, mais 6, mais 7, é, na verdade, uma destruição financeira. Por quê? Porque a diluição monetária no Brasil nos últimos 30 anos é, em média, de 13% ao ano. Considerando o ganho de produtividade em função de avanços tecnológicos, a gente tem 1% ao ano. E considerando impostos, tá? Qualquer investimento que te renda no Brasil, em real, qualquer investimento que te renda menos que 17% ao ano, na realidade, perde dinheiro. Ninguém entende isso. E essa falha cognitiva dos clientes em achar que inflação mais X% é igual, lembrando, a inflação dita pelo governo, mais X% é igual ao lucro limpinho, é o que permite a esses escritórios de family offices vender esses produtos sob o mandato de preservação de capital, quando na realidade é uma destruição lenta de capital. Isso só vai mudar com a competição. Então, quando o cliente perceber que, pô, meu family office aqui, ele me dá 15% ao ano, eu tô feliz. Mas quando ele vê que o da esquina, né, tá oferecendo 25% ao ano, então ele vai perceber que, opa, o que esse cara tem aqui que o meu escritório não tem? Isso já foi percebido lá fora, né? E quem não se adequar a essa nova realidade aqui no Brasil, provavelmente não terá futuro.
Esse foi mais um podcast da Metrics. Nos siga aqui no Spotify e no Instagram, metrics.fund, para mais conteúdos como esse. Até a próxima.